cenário diferente, inclusive quero ouvir você sobre isso, mas eu quero te fazer uma outra pergunta também, porque diante de perigos iminentes, as pessoas se sentem desesperançadas, né? E a gente tem visto o avanço do comunoglobalismo no mundo inteiro, né? A pressão está cada vez maior. As pessoas estão mais atentas e por isso estão notando, ou eles estão realmente perdendo qualquer senso de discrição, e estão cada vez mais escancarados?
As três coisas, ainda que você tenha falado só duas. Com certeza, o povo brasileiro está muito mais desperto. E quando você está desperto, você acessa um número maior de informações e bate, logicamente, muito maior, muito mais preocupação. Na verdade, mais do que o comunismo, o social-comunismo que está aí, o bolivarianismo, o que me preocupa é que essa nova esquerda vem respaldada pelo narcotráfico. Entendeu? Esse é, no meu modo de ver, é o grande diferencial. Nós temos uma esquerda hoje totalmente ligada, controlada, financiada e identificada com o crime organizado e com o narcotráfico. Observem que é a partir do narco que a esquerda se consolida. Então, mais do que o comunismo em si, o que que o comunismo tem usado é as drogas para destruir a sociedade. Observe que lá no México, que é um país dominado pelas drogas, e o AMLO, López Obrador, ele é protegido do narcotráfico de lá. O López Obrador, inclusive, devolveu os aviões, o avião da DEA, que é o Departamento Norte-Americano de Combate às Drogas, porque ele não quer mais isso. Então, se você olhar claramente que todos esses fatores vêm por trás do narcotráfico. El Pollo Carvajal fez uma série de denúncias. Que aquele esquema que ele denunciou lá no começo, que ele denunciou, que envolve Lula, que envolve Petro, ele continua mais ativo do que nunca. É o dinheiro do narco que está movendo a esquerda. A esquerda na América Latina é movida pelo narco. Por isso que ela se expande. Observe que a Colômbia sempre foi um país, é a terra do Pablo Escobar. Entendeu? Observem bem. A Venezuela é um narco-estado. Só para você ter uma ideia, o Evo Morales pediu que o Luiz Arce, que é o presidente, que é um palhaço que é o presidente da Bolívia, que ele demitisse o ministro da Saúde, porque o ministro da Saúde queria fazer uma campanha contra o consumo de cocaína. E o Evo Morales, que é chefe do narcotráfico, não aceitou. Você vai para o Peru é totalmente ligado aos grupos narco-guerrilheiros do narcotráfico. Hoje mesmo tem uma denúncia lá no Expresso do Peru, colocando que o Pedro Castillo recebeu dinheiro dos terroristas. Então, é o narcoterrorismo que me preocupa mais do que a esquerda. E esse narcoterrorismo está, por exemplo, nós vamos ter em breve aqui na América Latina um novo país, que vai ser formado pelos mapuches da Patagônia Argentina e Patagônia Chilena. Eles já têm bandeira, já têm hino, já têm nome, e eles recebem armamentos pesados do narcotráfico e da China. Porque se formar um país novo com os mapuches da Patagônia e da Argentina, eles vão controlar o quê? Canal de Beagle, o acesso à Antártida. Olha como isso é perigoso. Então, eu vejo que mais do que o acesso em si, eu recomendo que as pessoas leiam um livro chamado Cocaína Vermelha. E aí vão entender como a esquerda usa a droga para se infiltrar e destruir a sociedade. Então é importante que as pessoas entendam como se dá a destruição da sociedade. A esquerda, ideologicamente, ela é uma porcaria. Nada se consolida, nada se nada, não existe nenhuma confirmação de viabilidade de nenhum pensamento de esquerda. Aí o que que eles usam? Usam as drogas, usam o narco. Então eles vão destruindo por dentro. E uma pessoa viciada, uma pessoa dependente de drogas, é um zumbi humano. Então eles querem transformar a sociedade basicamente em zumbis. O Alberto Fernandes da Argentina, por exemplo, Andréia, ele defende claramente que você tem um apartamento, você pagou a vida toda pelo seu apartamento. Quando você morrer e seu marido morrerem, esse apartamento não será mais seu, nem dos seus filhos. Volta para o Estado. Você, o teu patrimônio será teu enquanto você estiver vivo. O mesmo com as fazendas. Isso é a agenda, no último Fórum Mundial lá de Davos, ficou bem claro. Eles querem que chegue um momento em que você não seja mais dono de nada e que você não se preocupe com mais nada. Que o Estado vai te fornecer tudo. Terminar com o desejo pessoal. Então, Alfredo, você não está preocupado? Claro que estou. Acordo todo dia às 5h30 para trabalhar com a informação. Porque a minha ferramenta para fazer a contraposição a isso é a mesa do JCO. Trabalhar com informação. Nós não temos outro mecanismo, nós não temos outro caminho, nós não temos outra opção a não ser continuar lutando com a informação e trazendo clareza e trazendo uma possibilidade de as pessoas, opa, mas será que isso é assim mesmo? Será que é possível viver sem trabalhar? Poxa vida, se você for olhar Brusque, tem milhares de empregos. Chapecó, na semana passada, tinha 1000 vagas de emprego abertas. Emprego tem. O problema todo é que eles querem desestimular o trabalho para que a pessoa se ache melhor viver, ganhar R$400 ou R$500 por mês sem trabalhar do que ganhar R$2.000 por mês, por exemplo, trabalhando. Esse talvez seja o fator de maior destruição interno que a droga e que a esquerda consegue fazer.
Alfredo, você estava falando aí desses dois agentes, né? Esquerda e narcotráfico na América Latina, e a gente sabe que é um sonho da esquerda fazer aqui a tal da pátria grande. O presidente Jair Bolsonaro, à frente do Brasil, no comando do Brasil, seria a última barreira para que isso não ocorra aqui na América Latina, levando em consideração que eles estão cada vez mais juntos, cada vez mais organizados?
Com certeza. Eu creio que é o seguinte, hoje nós temos na América Latina, aqui na nossa proximidade, basicamente, nós temos 4 países que não são esquerdistas. Nós temos aí o Equador, nós temos o Paraguai, nós temos o Uruguai e nós temos o Brasil. Então são esses 4. Mas talvez assim, o único que tenha condições de botar o pé na porta é o Brasil. O Paraguai poderia ser uma superpotência, mas o Paraguai está corroído por dentro, é um país com muita corrupção e é uma situação, mesmo tendo uma possibilidade de ter um agro muito forte, o Paraguai não se desenvolve por conta, eu mesmo tenho parentes no Paraguai, os chamados brasiguaios, que foram para lá em 73, 74 e que sofrem. A questão da insegurança, já teve parentes mortos lá por ações do tráfico e de grupos armados mesmo nos moldes do MST. Então, o Bolsonaro, e é o seguinte, o Brasil sozinho representa mais do que todos esses países juntos. Andréia, se você somar a dimensão territorial do Brasil e o seu impacto econômico, PIB e tudo mais, soma todos esses outros países, não dá o Brasil. Se você somar territorialmente, pelo amor de Deus, não sabe, o Brasil é muito maior do que o resto dos países. Então, eu vejo, por exemplo, algumas sinalizações. Em 2023, a Argentina pode eleger o Milei. Entendeu? É uma situação. Dificilmente O kirchnerismo, que já é a metástase do peronismo, dificilmente o kirchnerismo vai fazer a sucessão do Alberto. Quer com o Alberto, quer com a Cristina. A Cristina que será julgada por casos de corrupção. A Suprema Corte da Argentina acatou nesta semana, negou todos os recursos e agora a Cristina Kirchner será julgada pelos crimes de corrupção. Ou seja, ela tem uma possibilidade muito grande de talvez voltar a ser o casalzinho com Lula dentro da cadeia. Entendeu? Que seria o ideal botar os dois numa cadeia para ver se eles lá dentro ficassem bem. Mas então, é preocupante sim. O Brasil é a única barreira que nós temos. A barreira que o comunismo não consegue vencer é o Brasil. Mas eu refuto, além do Bolsonaro em si, que é um grande líder carismático e tudo, nós temos a ação, eu diria, dos evangélicos, do agro brasileiro, porque eu não vejo alguém do agro ser capaz de defender as ações políticas do Lula. Basta lembrar que no governo do Fernando Henrique Cardoso houve 2.500 invasões de propriedades rurais pelo MST. Durante os governos, os 8 anos do Lula, nós tivemos cerca de 2.000 invasões. No governo da Dilma, nos 6 anos, mais de 1.000 invasões. No 2 anos do governo do Temer, nós tivemos algo como 178, 180 invasões. Nos 3 anos e meio do governo do Bolsonaro, nós tivemos 15 invasões. Isso dá uma tranquilidade muito grande para o campo, porque se você está no campo e você tem a tranquilidade de produzir, já é um fator de ganho. Então, o Brasil é, sim, a última barreira. Por isso que eles odeiam tanto o Bolsonaro. Mas eles odeiam o Bolsonaro, eu costumo dizer, Andréia, porque eles, no fundo, odeiam o povo brasileiro. Eles odeiam o Bolsonaro porque é mais fácil odiar um do que odiar a vontade aí de 90, 120, 130 milhões de brasileiros que não querem, que não aceitam a volta da corja, da camarilha, desses que fizeram parte da cleptocracia, que vem a ser o governo de ladrões.
Eu queria só voltar um pouquinho sobre a questão do narcotráfico, porque o governo Bolsonaro vem dando bastante prejuízo, né, para o narcotráfico. Né? Muitas apreensões de drogas no Brasil têm sido feitas, né? Projetos de ocupação da Amazônia, conexão de internet para escolas, presença de militares na região, e tudo isso pode acabar se o Bolsonaro sair e o Lula, Deus nos livre, voltar para a presidência desse país. Né? E aí fica um ambiente perfeito para o narcotráfico, para essas ONGs, né, que a gente não sabe exatamente o que faz ali na região da Amazônia. Como é que você vê isso?
Da mesma forma, eu vejo preocupante o quadro que nós vivemos, porque eles precisam que o ladrão volte para o comando. As organizações criminosas, elas estão com fome, entendeu? Os ladrões estão com fome. Os prejuízos que o governo federal vem causando a despeito das limitações de ações impostas pelo ativismo judicial, mesmo assim, esse prejuízo é avassalador. São toneladas de droga que são apreendidos todos os dias, todos os meses. Armamentos que são pegos de contrabando. E isso com todas as ações limitadas que o governo pode realizar. Observem bem, nós temos aí uma situação, muitas situações novas. A chegada da parceria com Elon Musk, por exemplo, levando internet para a Amazônia, vai evitar que aconteça algo muito simples. Hoje, as informações de monitoramento da Amazônia chegam antes para o governo chinês do que para o governo brasileiro. Você sabia disso, meu amigo, minha amiga? Antes do governo brasileiro saber dados dos satélites até agora que andavam, a China sabia antes do Brasil. Esse é o quadro. Por isso que a esquerda estrilou quando Elon Musk falou em colocar satélites sobre...